O povo de Israel, de Judá, no caso, na época, era o povo mais feliz, mais próspero, mais abençoado da terra. Mas aí começaram a se rebelar contra Deus. Presta atenção, por favor. Por favor. Você não depende do Valdemiro ou de qualquer homem na face da terra. Esse negócio de homens ensinarem as pessoas que as pessoas dependem deles, isso é mentira. É? Olha isso aqui. É comum homens pregarem a dependência a eles. Em países onde há ditadura, há pouco tempo, num país vizinho nosso, o sujeito ensinava ao povo que dependia dele. Ele era um semideus. Até o dia que ele falou que amaldiçoava Israel com toda a força do ventre dele, no outro dia ele amanheceu com câncer e morreu de câncer. Morreu. Você sabe quem eu estou falando? Aqui do lado. Então, você não depende de Valdemiro, nem de nenhum homem na terra, você depende do Deus vivo. Aprende isso. Do Deus vivo. E o povo de Judá se rebelou contra Deus, pecou, e pecando ficou vulnerável. E foram tomados como escravos pela Babilônia. Você lembra do Daniel? Domingo nós falamos do Daniel. Daniel era um dos cativos que foram levados para a Babilônia. E ele se tornou aquilo mesmo? Se tornou uma autoridade, nem o rei mandava mais nele. O rei estava morrendo de medo dos leões depois, porque os leões ficaram amigos do Daniel, né? Rapaz. Não, eu se eu fosse o rei, eu ia falar, Daniel, conversa com esses leõezinhos, por favor, deixa eu passar por ali, entendeu? Porque o leão fica tudo mansinho com o Daniel, mas com os outros, não. E o povo cativo. E é comum, quando a pessoa está aflita, desorientada, aparecer profeta de tudo que é lado. E as pessoas sentem coceirinhas nos ouvidos, está escrito na Bíblia isso aí. Paulo falou sobre isso. Coceirinhas, querendo ouvir profecia. É. E só fica ouvindo. E aí, aquele povo não tinha mais perspectiva. Aliás, é natural que alguém que está cativo. Você conhece a palavra cativo? Você vem de quê? Cativeiro? Cativeiro é o quê? Prisão? É pior que prisão. Eu explico para você. Teoricamente, há regras para um prisioneiro. Existem regras e leis que protegem, que garantem a integridade de um prisioneiro. Quem sabia disso aí? Quer dizer, eu disse teoricamente que em alguns casos, em alguns países, não se respeita essas regras, mas elas existem. O sujeito que vai preso, há regras, há leis. Por exemplo, o governo pode deixar um prisioneiro morrer de fome? Não pode, não é verdade? Agora, o sujeito que é sequestrado, que é colocado num cativeiro, o tempo inteiro o sequestrador está avisando os entes queridos, ó, se não pagar tanto, vai morrer. Já teve caso de mandar a orelha do cativo. Não é verdade? Um dedo. Né? E o povo de Israel, o povo de Judá foi levado cativo, olha lá. Cativo. Você pode ver o título lá. Né? Porque o rapazinho hoje está meio... acho que está pensando muito na viagem, né? Mas eles foram no capítulo 29, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias capítulo 29. É. Cativos. Quer dizer que o cativo, ele está mais vulnerável do que um presidiário. Quem concorda comigo? Que regra que protege um cativo? Nenhuma. E o prisioneiro, o presidiário, tem regras. Né? E aí, o povo foi levado cativo. E os profetas falavam tanta coisa. E aquilo causava mais revolta ainda, incredulidade, desânimo. Eles não tinham perspectivas. E no versículo 7, Deus manda, na carta que ele manda a esse povo, resumindo um pouco, ele diz assim, ó, pros cativos, para os escravos lá, os cativos, ó, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Ou seja, a oração, e eu fiz de propósito no começo da reunião, uma oração de 30 segundos, de propósito, só para você ver o poder da oração. E para você orar, porque a qualidade de vida que você vai ter quando você virar uma mulher de oração, ou um homem de oração, o que você vai provocar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, onde você trabalha, no mundo, no seu bairro, na sua cidade, no mundo, o que você vai provocar, todo mundo vai perceber. Todo mundo. É. Quem que sabia que eu já chorei por um prato de comida? Levanta a mão. Quem que sabia? Essa semana, quando eu vi meu nome correndo em tudo que é lugar, eu falei, glória a Deus. E Jesus falou comigo assim, o Espírito Santo falou assim, está vendo o que a oração faz? O miserável, pobre, segue nu, com uma muda de roupa só no corpo, nenhuma no guarda-roupa, porque eu não tinha guarda-roupa, nenhuma na mala, porque eu não tinha mala, dobrou os joelhos no monte e orou, e Deus o tornou conhecido no mundo. É? Sem padrinho. Sem padrinho. Igreja, olha o poder da oração. Deus, teoricamente, quem está cativo, a oração não tem eco. Isso é o que o diabo põe na cabeça das pessoas. Você que está aflito, tem gente que chega a dizer assim, apóstolo, bispo, ore, porque sua oração é diferente. Quer dizer, o diabo bombardeia tanta pessoa, e ela fica tão no pó, tão para baixo, que o diabo põe um monte de coisa. O diabo diz assim, a sua religião é outra, você não sabe orar, você é pecador, você não é pastor, você não é obreiro. Igreja, qualquer pessoa que orar ao Pai em nome de Jesus provoca mudanças, provoca um ribuliço, igreja, um ribuliço. É. Eu lembrei da oração do publicano, ó. O fariseu lá era o crente exemplar, né? O modelo de crente. Pagava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana. O pessoal falava, aquele irmão ali é muito correto, paga todas as dívidas dele, paga os impostos, lá vai ele para a igreja, todo engomadinho. Aí subiu no templo lá e falou, oh, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros, sou bem melhor do que os outros. Aí o outro escutou, aliás, o outro estava lá perto dele, até mandou indireto, não sou como esse sujeito aí, esse publicano. Ó. Publicano, rapaz, acabou comigo. Ó. Cadê? Ele falou, não falou lá? E nem como esse publicano, falou bem alto. Oh, Senhor, esse publicano aí, ó. Eu gosto muito dessa palavra, porque você sabe que muita gente que testemunha aqui já chegou a assistir minha pregação drogado, alcoolizado, quem sabia? É? Já teve caso de um empresário que na época faliu. Ele entrou, fechou a porta do quarto, a esposa nem estava em casa, ele pegou um revólver, botou na cabeça e estava sem coragem, mas estava decidido que ia morrer. É. Ele me contou que ele falou, vou ligar, eu estou sem coragem para morrer, para me matar, mas eu vou me matar. Eu vou botar na televisão, ele procurou um programa de crime, programa policial. Aí ele virava, apertava, batia no canal que a gente estava na época. Quase que eu falei o canal, né? Mas não tem problema, não tem? Aí, como eu não estava num só, ele botou no outro, estava lá. E ele falou que foi incrível. Que eu falei assim, ó, você aí que está pensando em morrer, larga de ser covarde, rapaz. Ele falou, que? Esse negão está atrevido. Opa. Quase que ele dá um tiro na televisão, entendeu? Mata esse negão primeiro e depois eu morro. É. E Deus, Deus restaurou a vida do homem, igreja. Se você vê o que, que ele tem hoje. É. Se você vê como é que é a vida do sujeito hoje. E ele chegou na miséria, mas a esposa dele ficou na miséria. Miséria mesmo. Hoje, o dízimo dele ultrapassa os 200 mil reais. Para quem faliu, é? É para emocionar você ver o que Deus fez na vida dele. Dia desse ele realizou um sonho dele. Olha, eu vou dizer para você, tem muita gente cativa que está ouvindo agora, e mesmo aqui dentro, né? O drogado, o dependente de química, ele é cativo, tem gente que está cativa a um remédio controlado, enfim, não é? Tem gente está cativa ao pecado, é uma situação e não consegue vencer. Então, o povo que não tinha perspectiva, Deus falou com ele. Como é que vai ter poder a oração de alguém que está aflito? Pois tem poder. Tem poder para abençoar a si próprio e aos outros também. Igreja, aprende uma coisa, a oração sempre tem poder. Sempre tem poder. É. Quando a oração é feita ao Pai em nome do Filho, Jesus Cristo, e de coração. Você não precisa saber falar para orar. Não. E aí, Deus falou para aquele povo assim, ó, vocês estão aí cativos, humilhados na Babilônia? Ora pela Babilônia, porque pela oração de vocês na Babilônia, a Babilônia vai ter paz e vocês também vão ter. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, o Daniel já sabia disso, ó. Isso aí é o Jeremias, mas o Daniel já sabia, ó. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que significa isso? Que existe um negócio chamado tempo de Deus. No caso dos cativos da Babilônia, Deus determinou 70 anos. Só que todos nós vivemos e temos que viver de acordo com o tempo de Deus. Eu e você também temos esses 70 anos, só que não são 70 anos, não. Pode ser 7 anos, 7 dias, 7 horas, 70 minutos, só que no tempo de Deus, o que ele quer dizer é o seguinte: eu nunca falho, eu nunca deixo de cumprir. Se você esperar no meu tempo, eu vou fazer exatamente o que você deseja. Os cativos da Babilônia já tinham o tempo, a hora, o dia marcado por Deus para sair do cativeiro. Teoricamente, dependia daqueles que os fizeram cativos. Quando eu e você vemos pessoas investidas de autoridade, trabalhando contra a obra, contra nossas vidas, a impressão que se tem é que é o fim. Só que quem determina o fim é Deus. E é do jeito que Ele quer que seja. E ninguém, com metade de angu nenhum na face da terra, pode contrariar aquilo que Deus determinou. Ninguém. Ninguém, aprende isso. A oração de vocês funciona, falou para o povo cativo. Tem gente usando droga agora em algum lugar, que se o sujeito botar a droga do lado ali e fizer a oração, Deus vai lá tirá-lo de lá, daquela situação. Tem gente gemendo no hospital, e o médico falou, não tem nada para aliviar a sua dor, nem morfina, nada. Se o sujeito orar, a dor vai embora. É, igreja. Você não depende mais de que um sacerdote do outro lado do véu sacrifique um animal a seu favor para Deus te ouvir. Porque Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz, o véu rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. É. E você também se tornou sacerdote. É, igreja. Você se tornou embaixador de Deus. Aonde você pisa passa a ser território do Altíssimo. Embaixada de Cristo. Sua palavra pesa, suas mãos são ungidas, seus pés, suas vestes. É isso. É que nem muita gente que tem coragem de ensinar isso para vocês. Eu vou ensinar até morrer que você não precisa de mim. Porque se eu dependesse de sacerdote para chegar onde eu cheguei, eu estaria morto, acabado, ou voltaria para o mundo da perdição. É isso. Eu me propus a ensinar a igreja que você não precisa de mim. É. Porque se eu precisasse de um sacerdote para me encaminhar, eu estaria acabado, você conhece a minha história. O sacerdote que eu confiava falou para mim, você não pode ir para tal lugar porque você é negro e ninguém vai te ouvir, não vai acreditar em você. E o negro aqui fala e o mundo inteiro ouve. Ouve branco, amarelo, índio, cigano. Aliás, se bestar, como diz lá na minha terra, os ciganos ouvem mais o negro aqui. Porque eu nunca vi ter tanto cigano numa igreja igual tem aqui. É, até surdo o homem falou certo. Então, Deus está dizendo o seguinte, se a igreja orar, eu mudo tudo. É isso que ele está dizendo. Mesmo os cativos. Mas tem um outro ensinamento nessa mensagem, igreja, que teoricamente o cativo tem que ter raiva daquele que o fez cativo. E a recomendação de Deus é que eles deveriam orar pela Babilônia. É. Para que tivesse paz, porque essa paz os atingiria também. A prosperidade, enfim. E continuando, ele falou, esses profetas que estão no meio de vocês, é isso aí, isso é tudo falso profeta, eles ficam profetizando o que você quer ouvir. Olha lá. Quando cumprir o tempo que eu determinei, eu os trarei de volta. Né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Igreja, imagina um sujeito que está que é sequestrado e está desesperado, ele não sabe se vai morrer. Uma pessoa que é sequestrada, ela sabe se vai morrer ou se vai viver? Está certo que tem gente que é sequestrada e que é meio mal criada. Eu conheço um sujeito que foi sequestrado, estava com duas armas no ouvido e falando com o sequestrador. O sequestrador falava, você vai morrer. O sujeito é mal, pensa num sujeito mal criado. E ele falava, você que vai morrer, rapaz. E a bispa, cala a boca. Não, tem, Tem gente que é terrível, rapaz. Mas eu imagino que um sujeito que é normal, assim, é sequestrado, ele fica questionando, né? Vem cá, você vai deixar eu viver? Né? O sequestrador falou para mim assim, você tem medo de morrer? Eu falei, nem um pouquinho. Ah, não? Eu falei, claro que não. Mas o cativo, ele fica pensativo, né? Será que eu vou voltar a ver minha família? No meu caso, a minha família inteira estava junto. A Juliana também andou batendo boca com o sequestrador. Mas não deve fazer isso, é porque... Eu até saí de perto, acho que eu estava dando mais exemplo para ela. O outro foi atrás de mim com a arma, ficou um lá com ela. Tem uma hora que eu até falei, fica quieto aí, filho, só eu que posso falar, entendeu? Mas o cativo, ele não sabe que vai ser como é que vai ser o desfecho, né? Então eu fico imaginando, essa carta foi de Deus. Deus mandou o profeta escrever e levar para esse povo. O povo humilhado, escravizado, cativo. Deus mandou uma carta, ó. Já está quase se cumprindo. Quando cumprir 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E isso que esses profetas estão falando por aí, esquece. Porque eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Ou seja, vocês são muito importantes para mim, ele estava dizendo. Imagina o cativo ouvir isso. Hein? Imagina o sujeito estar lá no cativeiro e chega o camarada lá e fala, ó, pode comemorar que amanhã você vai jantar em casa. É mesmo? Pagaram o resgate? Pagaram, eu vou te levar lá. Você me desculpa, tal, vou... E aí, só que foi Deus que falou. Deus falou, ô Jeremias, manda essa carta lá para eles e avisa que está quase cumprindo já o meu tempo. Porque no meu tempo, que não tem nada a ver com 70 anos, é o tempo dele. Mas há garantias. Eu sei que há garantias. De quem está cativo, se orar, se depender de Deus, a mudança vai ser extraordinária na sua vida. Extraordinária. É. Ah! E cativo não é só drogado, alcoólatra, não. Dependente de remédio. Aquele povo que estava cativo na Babilônia era o único povo crente do mundo. Está cheio de crente que está cativo. Está cheio de crente que está numa situação que ninguém pode... Aliás, o cativo, nesse caso, ninguém pode livrar mesmo, só Deus. Você acha que aqueles que os levaram cativos iam abrir mão? Ó, oh, perdoa a gente. Vai... Não, negativo. Vão ser escravos nossos. Mas Deus falou, o meu pensamento, tá? Só eu sei. Deus falou, não estou autorizando profeta nenhum a falar. Eu penso assim, que o final vai ser do jeito que meu povo deseja. Não é assim que ele está dizendo? É isso que ele está dizendo? Aquela demanda, aquela questão, aquela dificuldade, aquela luta que você está vivendo, o final, Deus está dizendo, é do jeito que você deseja. Igreja, deixa eu testemunhar, igreja. Igreja, eu já tive lutas de não ter mais lágrimas para chorar, igreja. Não. E não ter em quem me apegar e me segurar. Não. Eu já tive fases da minha vida que eu recorri a quem eu lembrava que tinha um fiozinho de esperança. Igreja, recorri a tudo, igreja. Um erro meu, sabe? E orava, e orava. E eu imaginava assim, puxa, bem que podia acontecer assim, assim, assim. Batata. Aconteceu do jeito que eu pensei, igreja. Do jeito que eu pensei. Depois de todos os recursos se esgotarem, do jeito que eu pensei. Algumas coisas vocês sabem de que eu estou falando. Igreja, quando eu tirar isso aqui da gente, eu sonhei com esse momento aqui, igreja. Ó. É. E eu ficava estressado, igreja. Estressado. Só ouvindo coisas negativas. Eu estava lá na Juventus, ali do lado do campo do Juventus, e eu vi o povo do lado de fora, porque lá é pequeno, né? No outro dia disseram, pode fazer lá, eu estava lá na Portuguesa, igreja, lembra? Aí disseram assim, você não pode, igreja, olha o que um promotor disse uma vez. Entrou com ação contra a Portuguesa, ela falou, ó, Valdemiro não pode fazer reunião aí, porque aí não tem isso para o povo, não tem aquilo. Eu falei, mas e o povo que ia lá ver futebol? Eu falei, quer dizer que o povo crente usa banheiro, não mesmo banheiro, não? Eu achei que o povo que torcia lá para os times usava o mesmo banheiro que o povo crente. Tudo perseguição. E foram apertando, igreja, apertando, 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 apertando. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou para a praça. Se for para a praça, a gente prende você. Vamos lá para Guarulhos. Alugamos um imóvel gigantesco. Reformamos. Quando eu fui inaugurar, a polícia falou, se você subir aí, você vai preso. Tem uma ordem aqui, ó. Quem lembra disso aí? Eu falei, senhor. Até parece que são 70 anos mesmo. Ele falou, nada. Daqui a pouco passa, é do jeito que eu quero, não é do jeito que esse ou aquele quer. Quem determina não é presidente, não é juiz, não é promotor, nem apóstolo, nem deputado, nem senador. Deus usa esses aí se eles permitirem. Mas quem determina é Deus. É Deus quem determina. Você sabe quem vai mudar a sua vida? Deus. Eu tenho certeza disso, igreja. Tudo que eu queria é que você tivesse a mesma certeza que eu tenho. É. Olha lá. É o fim que você deseja que ele dá, igreja. Domingo passado, Deus falou, se você orar, Eu escuto, se você continuar orando, eu paro. Quem lembra disso aí? Vocês estão orando então até hoje? Então continue orando, igreja. Gradativamente, segundo o querer do Todo-Poderoso, no tempo dele, ele te dá o que você deseja. Você vai ver? Ah! Ele deixa a gente chegar numa situação que não dá nem para a gente imaginar que aquilo vai mudar. Igreja, é incrível, igreja. Tem situações que a gente chega, que você olha assim e fala, não, isso aí não pode mudar. E muda, igreja. Muda. E pensa numa situação que ele gosta, é quando todo mundo acha que não dá. Quando Moisés viu aquela multidão revoltada no deserto, queremos carne, então leva a gente de volta para o Egito. Ele falou, Senhor, aí, ó, ao povo, acalma eles, calma, vai lá e fala que amanhã eles vão comer carne. O quê? Eu falar que amanhã eles vão comer carne? Você vai tirar de onde? Você vai tirar todos os peixes do mar que lhes bastem? Ou quantos rebanhos você vai trazer de gado que eles bastam? Deus falou, Moisés, pelo jeito você não aprendeu mesmo, hein? Eu que achei que você tinha passado no vestibular, porque o vestibular foi o deserto. Moisés foi o deserto inteiro para lá, voltou o deserto inteiro para cá, já estava de novo no deserto e ainda não tinha aprendido que o livramento vem no deserto. É? Você vai tirar a carne de onde? Ô, Moisés, o negócio é o seguinte, você é o carteiro, irmão. Leva lá a carta, entrega lá, avisa para eles que eles vão comer carne. Mas não se mete em arrumar carne, não. Senão você vai comprar carne estragada. Deixa que esse negócio da carne é comigo. Mas isso está bom. Foi ele, sou eu não. Nem sou eu, nem o Arão. Ele falou que amanhã vocês vão comer carne. Pode santificar, ele falou. Moisés, você garante. Não, ele falou. Eu falei que tinha 600 mil pais de família. Dá um total de uns 3 milhões de pessoas, mas ele falou assim mesmo. Falou, e ele falou para vocês arrumar um cotonete, aquele negócio que vai vazar carne pelo nariz. Para desentupir. Vai sair carne pelo nariz. Aí o povo escutou. Aí quando deu o tempo de Deus, ele falou, que dia que ele falou que ia comer carne? Ele falou, amanhã, vez é amanhã? Amanhã? Amanhã ou hoje? Não, ele falou amanhã. Ele falou, manda santificar porque amanhã a carne chega. Aí começou um barulho assim, ó. Moisés olhou para o mar, estava pretinho, codorniz vindo do mar. Você não sabe o que é codorniz não, diga que você souber. Eu como codorniz pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Não, todo dia também? Peraí. Onde é esse restaurante? Então, começou quase, quer dizer, mais de um metro de codorniz, assim. Ó. A Moisés ficou assim, puxa. E olha que eu estava desconfiado. Um côvado tem mais ou menos 45 centímetros. 90 centímetros de codorniz na terra, ó. E aí, veio do improvável, do mar. Codorniz não tem nada a ver com mar, você sabia, né? Tem gente que está achando que o codorniz é uma espécie de caranguejo, né? Hã? É um bagre? Ah, até assustei agora. Codorniz é uma galinha. Uma galinhazinha. Só que é mais saboroso que galinha. Que delícia. Ó, uma codornizinha assada, assim, com as duas batatinhas do lado. Hein? Isso é codornize. É. Só que essa aí é uma das espécies. Tá? Lá na África, eu e a bispa, uma vez, andando assim, elas iam, né? Voando, assim, onde que tem, né? Falei, meu Deus, que fartura de codorniz. Traga pra cá, senhor, pra perto. Hein? Ah, Jesus. O fim é do jeito que Ele quer. Você acredita nisso? You believe this? Yes? Of course. Ó. Oh. Eu tenho certeza que hoje Deus está preparando a gente para coisas extraordinárias. Grandiosas. Grandiosas. Mostra lá o texto. Pensamentos de quê, igreja? E não para vos dar o quê? Então me invocareis. Passareis a orar a mim. Isso aí não sugere nada, não? Tem gente que reza para o sol, para a lua, para o São Lunguim, até para o Cramunha. Quem sabia disso? É. E quando eu faço umas visitas assim na casa do sujeito, tem santo para tudo que é tipo de problema. Esse aqui é para achar coisa perdida. E aquele aqui é para arrumar emprego. Então você está vendo. Não, eu estou desempregado. Mas eu estou falando com ele todo dia aqui. Ó. Passareis a orar. Quem, igreja? Hein? A Deus, ó. A mim. Eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Eita Deus, merece até um cafezinho, igreja, essa palavra abençoada. Buscar-me-eis e me achareis quando o que é coração? Aí a mulher vem na igreja e fala, ela está orando, levantou mais um profeta, ela está orando e ela fala assim, você passa, ela está lá, Jesus, meu marido é um capita, não sei o quê, que papapá, é a pessoa, tem gente que vem na igreja, e durante o tempo que fica na igreja, só fala de problema na oração. Presta atenção, já ensinei sobre isso. Deus que te esperando de braços abertos, hein? Botou até uma almofadazinha assim, bem, bem fininha no colo, esperando você botar sua cabecinha e declarar: papai, hoje eu vim aqui dizer amo. Aí você fica: meu marido é o cão, que meu filho é o Satanás, que meu vizinho é a pombagira, que quem é o cão chupando manga. E Deus não ouvia a sua oração: papai, hoje o Senhor falou comigo, papai, então agora receba o meu louvor, a minha oração. Mas você não, não que a conta de luz está atrasada, que eu fui no banco, está vermelho, que a minha empresa está falindo, que o Jô está ligando para mim, que não sei o quê, papai, chegar em casa, vou tomar remédio controlado de novo, eu não aguento mais. Até pra, tem gente que é tão enjoado, fala assim, falando com Deus, ó, passou a hora do meu remédio, esqueci lá, eu acho que eu vou morrer, eu vou morrer. É assim que o povo de Israel ficava no deserto? Não, porque não tem carne. A carne chegou porque está falando giló. Ô, piuado, rapaz. Hein?
É. Quietinho.
Quietinho, a sua codorninha já está assando. Hein? As batatinhas já estão douradas, você tem que dourar as batatinhas, você sabe como é que faz, né? Primeiro você cozinha ela, corta grandinho, hein? A farofinha do lado, é claro. Eu até dei um exemplo lá hoje, cheguei em São Paulo, na época, um pastor auxiliar falou: ô, mineiro, vou te levar para comer um prato que você não conhece, o quê? Dobradinha. Eu falei: rapaz, fiquei curioso, né? Fiquei curioso. Falei: dobradinha? Ele falou: dobradinha. Aí me levou no self-service aí. Aqui no Brás, hein? Lá das suas graças. Aí veio a dobradinha, saiu assim, eu olhei. Falei: isso não é bucho? Bucho? Isso é dobradinha, menino. Larga de ser burro. Falei: não, meu filho, lá em Cisneiro é bucho. É a mesma... É porque aqui fala dobradinha, entendeu? Psicologicamente ficou até mais gostoso. Não, eu, sabe que eu falei: rapaz, que delícia. Ele falou: então, puxa. Eu falei: não, se mudar o nome para dobradinha vai ficar a mesma coisa, mas que tá gostoso, tá. Né? Depende do nome que você dá para ficar saboroso, né? É a mesma coisa, porque lá fala bucho. É. Aqui em São Paulo é dobradinha, que o paulista é metido a falar diferente, entendeu? Virado paulista, um monte de feijão mexido com torresmo, com couve do lado. Peraí, ó, dá licença, meu. Hein? Peraí, ó, aí. A nossa codorniz já tá assando, igreja. Hein? Que coisa, hein? Posso sentir o cheiro já. Buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscardes? Coração, o que é, igreja? Aí você chega aqui pensando na ordem de despejo que chegou lá. Você chega aqui pensando na dívida que tem para pagar ou para receber. Você chega aqui pensando no que o fulano falou, deixou de falar. Tem gente que está o tempo inteiro na igreja aqui pensando no que o médico falou. Onde é que está o seu coração? No médico, esse está aí, né? Mas e o que está devendo? O sujeito está pensando: hoje é domingo, aquele miserável, hoje não trabalha, vai estar na porta de casa. Espera. É? Basicamente, Deus está dizendo assim, ó: buscar de todo o coração é você ter o pensamento exclusivamente voltado para Ele. Mas e o resto? Peraí. Moisés estava pensando num jeito da carne para aquele povo. Não encontrou. Quando Deus falou, avisa para eles que eles vão comer carne, Moisés: peraí, meu, mas eu vou ter que falar isso aí. Não dá para o senhor mandar Josué, não? Não dá para o senhor mandar um anjo, fica atrás da pedra. Aí eu confirmo, ele falou mesmo. Eu, se eu fosse Moisés, naquela situação, eu ia Eu ia ficar atrás de uma pedra e falar, Josué, você fala, se o povo achar ruim, você corre para cá. Que é muita gente. Ele foi mais corajoso do que eu, ele foi lá e falou. Ó, ele mandou falar que amanhã vai ter carne. É claro que alguém questionou, mas de onde? Aí eu olhava assim, vem cá. Tem alguma fazenda aqui perto? Fazenda no deserto? Quando viu aquele povo com fome, até escorpião escondeu debaixo da areia. Não, escorpião torrado para quem está com fome, que é igual camarão. Olha, na China, vai lá para você ver. Um espetinho assim, ó. Um escorpião, você tira o ferrão dele e assa. Tira o ferrão para você ver onde está o veneno e põe no espetinho e assa para você ver, é camarão. E no deserto? Você está falando que você vai lá, vai, entra no deserto para você ver como o negócio é feio. Mas no outro dia tinha gente engasgada. O que foi? Carne. Cris credo. Saiu carne pelo nariz. Quem manda ser glutão? Olha lá. Para mim basta uma perdizinha assada, uma colizinha assada. Codorna também eu como, mas a codorna já não é igual, né? Ó. Moisés só precisava cumprir o que Deus mandou, falar. Eu hoje estou mais, eu estou numa situação assim, mais cômoda do que o do Moisés, porque Moisés é infinitamente maior do que eu. Eu não sou digno de falar o nome dele, mas a minha situação é mais cômoda, porque eu estou vendo, Deus está fazendo todo dia, ele mandou eu falar com vocês, mas eu já sei que vai vir mesmo, a abundância vai vir. Eu já sei que vai vir. Eu já vou até adiantando com a alfa para acompanhar. Eu já vou até fazendo a fofinha e cozinhando as batatinhas, porque eu sei que a cotorriz vai vir agora. E o Moisés está dizendo aquela situação. Eu já botei a água no fogo. Hein? Quem entende a linguagem? Como eu gosto de um anguzinho para acompanhar, eu já estou até mexendo meu fubazinho lá na água. Hein? Anguzinho mineiro. É? Como uma... Faz aquele anguzinho bem firme, assim, entendeu? Bem durinho, que você corta. É a polenta daqui. Aí esse mesmo auxiliar falou, vou te levar para comer um negócio, uma polenta. Eu não sabia o que era polenta, né? Uma polenta frita. Eu falei, meu filho, essa dobradinha já me deixou meio... Ele falou, não, mas tem uma polenta aí que é inigualável. Aí me levou para comer a polenta. Eu era solteiro ainda, né? Aí lá veio um rapaz com um prato de angu frito. Eu falei, isso aí é para acompanhar a polenta? Ele falou, não, isso aí é a polenta. Eu falei, isso é angu, rapaz. Que polenta que nada, isso é angu. Angu? Eu falei, é. Você mexe, mexe, mexe. Você pode comer ele no ponto, com carne moída em cima, molho, que é, aí vira angu abaiano, né? Aí sim, eu comi um dia desse aí, mano. Minha sogra fez um molho de carne lá, eu taquei no angu assim, molinho. É, pimenta, você tá doido. Rapaz, deu fome. Aí, você tira ele no ponto. Agora, se você quiser deixar virar polenta, é a mesma coisa. Deixa ele passar do ponto. Porque quando você tirar do fogo, ele endurece, fica, você corta ele com a faca assim. Ó. Corta, passa... No ovo ou na farinha de rosca, ou só na farinha e frita. Aí vira polenta, mas é angu do mesmo jeito. Aí ele falou, ah, eu queria te impressionar. Eu falei, não, você deu bucha, agora do angu. Come isso lá em Minas Gerais direto. Inventa alguma coisa. Então você vai comer, amanhã você vai comer um virada paulista. Cheguei lá, feijão tropeiro. Feijão tropeiro nosso lá. Com couve e torresmo. Eu falei, esse feijão tropeiro, meu filho. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Mas quem pode mandar codorniz é Deus. Fica de pé, por favor.